Papo de Futuro. O que você precisa saber para fazer parte do novo mundo da comunicação.
O satélite brasileiro é o assunto de hoje do Papo de Futuro com Beth Veloso. Bom dia, Beth.
Bom dia, Alexandre. Bom dia, ouvintes. Enquanto o Brasil inteiro pensa, Alexandre, em como sair da crise, a área científica no Brasil está em festa. E há motivo bem alto para se comemorar. É o novo satélite brasileiro, que está a 36 mil quilômetros de distância, formando um guarda-chuva para iluminar esse imenso país numa chuva de telecomunicações. Lançado no dia 4 de maio, esse é um projeto que custou caro, caro demais até, dizem alguns. Mas o importante é que chegou ao fim, o que é caso raro quando se trata da política científica no Brasil. E ainda mais raro quando se trata da política espacial brasileira. Com o nome técnico de Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações, SGDC, o satélite é o maior feito da Telebrás, a empresa estatal criada no governo Lula, para prover uma rede física de banda larga no Brasil, o que não deu certo. Lançado na Guiana Francesa, já que a base brasileira de Alcântara, no Maranhão, não tem tecnologia para isso, o SGDC promete dar autonomia para as Forças Armadas no Brasil manterem de fato uma comunicação longe de ruídos e da espionagem americana. Até então, o Brasil gasta uma fortuna alugando canais de satélites americanos para sua comunicação militar, sem garantia de sigilo nesta comunicação, o que ameaça a nossa soberania. Mas o modelo de negócios que não foi tão divulgado quanto o espetacular lançamento do satélite em si, é que vai importar no real impacto que este satélite terá para a chamada economia digital. Quem irá gerenciar essa oferta de banda? Como esses sinais vão chegar para as populações brasileiras afastadas da internet e a que preço? Será a Oi, a falimentar empresa brasileira de telecomunicações, com a sua dívida de 65 bilhões de reais, que vai gerenciar o uso desses recursos finitos e tão preciosos? O fato é que o satélite de 2,6 bilhões de reais pode não ter impactado diretamente nas contas do governo, mas dentro da política do cobertor curto, o tom que imperava no Senado na semana passada era de lamento com relação ao último corte no orçamento de ciência e tecnologia. O senador Jorge Viana, por exemplo, relata uma política pública de expansão da banda larga. E ele disse que o cenário é triste porque, além dos cortes orçamentários, ainda há o contingenciamento dos fundos de telecomunicações, como o FUST, o de universalização, que nunca foi usado para a expansão da rede de telecomunicações no Brasil. Todo mundo sabe que não é apenas dinheiro que conta, mas também diretrizes, coordenação de projetos, execução das tarefas, remuneração e uma política de cientistas, de crescimento, de aprimoramento. Enfim, o Brasil precisa ter um plano para alavancar a pesquisa científica e espacial. E esse corte de 44% no orçamento deste ano é apenas um dos problemas a serem gerenciados pelos abnegados cientistas brasileiros. O acidente com o foguete VLS em Alcântara, no Maranhão, em 2003, com suas inúmeras vítimas fatais, ainda ronda a imagem do programa espacial brasileiro, com a marca do improviso. Mas o fato é que colocar o homem na Lua, um satélite em órbita, no espaço, para durar 15 anos não é obra do acaso, mas sim reflexo da prioridade que cada país dá para uma palavra-chave na economia moderna: inovação, por meio da pesquisa científica e tecnológica, com leis que facilitem o processo e um orçamento público, além de investimentos ao capital privado, que consiga pagar a conta.
Muito obrigado, Beth. Excelente semana para você.
Uma ótima semana para todos e um satélite promissor aí, pelo menos levantando a moral da política científica no Brasil.
É o que todos esperam.